Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Quer ser Cíntia de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Babreu tirou!
Será campeón, señores. Campeón Santos de Brasil. Estalla el Pacaembu. Señoras y señores, Santos de Neymar.
La mochila más pesada.
Acaricia la copa al conjunto brasileño. Si lo erra Martín Zapata, que lo marcó en la fase del partido, Palmeiras será el campeón. Así va Zapata. Palmeiras campeón de la Copa Libertadores de América. Palmeiras por penales es el nuevo campeón de América.
Abrazado a la ilusión que me condena.
Tá chegando o dia, cada vez mais próxima essa ilusão que condena palmeirenses e santistas. Ser campeão da Libertadores em pouco mais de uma semana no Maracanã, estádio onde ambos os clubes têm uma rica história, será disputada a final da Libertadores de 2020 num jogo que não tem favoritismo para lado nenhum. E ao som da banda Pier, com a música La Ilusión Que Me Condena, abrimos essa edição do nosso podcast La Pelota No Se Mancha, edição cortita e al pie, com as memórias dos últimos títulos, tanto de Santos quanto de Palmeiras na Libertadores, né? O Santos com aquela final contra o Peñarol em 2011 no Pacaembu, que termina numa baita briga, e o Palmeiras, que conquistou a sua única Libertadores em 99, nos pênaltis contra o Deportivo Cali, no saudoso Palestra Itália ou Parque Antártica. Nesta edição a gente vai falar sobre a final da Libertadores e também sobre a final da Sul-Americana, que tem dois clubes argentinos na decisão, curiosamente, também a ser disputado em Córdoba, né? Em Córdoba. Então a gente tem dois clubes brasileiros disputando a final da Libertadores no Maracanã e dois clubes argentinos disputando a final da Sul-Americana na Argentina. E também com o nosso tradicional pacote com as três notícias sobre o futebol sul-americano que você precisa. E neste caso, hoje, você precisa mesmo saber. Bom, é absolutamente desnecessário explicar o porquê é importante conquistar um título, né? Claro, afinal de contas, é para isso que se trabalha, é para isso que se disputa, é para isso que se treina, é para isso que se joga e é para isso que eles estão lá. É o único objetivo, a única razão para todo o resto. De qualquer forma, eu fiquei curioso e fui pedir ao Alex Sabino, amigo jornalista da Folha de São Paulo, um grande conhecedor também do futebol sul-americano e que toca junto com os amigos Sérgio Trivelato e Bruno Rodrigues o excelente Cabaré de Blas Junta. Eu fui perguntar para ele o porquê era ou é tão importante para o Santos conquistar essa Libertadores, fora da obviedade, né? Mas vamos escutar um pouquinho antes o que o Alex fala sobre o Cabaré, esse podcast tão legal que ele faz lá com o Sérgio e com o Bruno.
O podcast No Cabaré de Blas Junta é uma brincadeira, na verdade, que surgiu entre três amigos que são jornalistas, dois trabalham na Folha de São Paulo e um mora no interior do estado, nem trabalha mais com jornalismo, mas que gosta muito de rádio. A gente teve uma ideia de fazer um podcast, que uma fórmula que era pegar um jogo histórico envolvendo uma equipe sul-americana, embora essa seja uma regra que a gente já tenha quebrado, para falar não apenas sobre esse jogo, mas tudo que envolveu esse jogo, tudo que vem à nossa cabeça, todo o aspecto cultural da partida, tudo que ocorreu antes, tudo que ocorreu depois, e fazer um grande bate-papo. Cabaré do Blas Junta, obviamente, é em homenagem ao histórico Blas Junta, um volante de uma categoria bem discutível do Boca Juniors nos anos 80 e 90, e que consagrou essa palavra cabaré no futebol argentino. Então, o título também é uma brincadeira. A gente faz de conta que está num cabaré discutindo futebol. E a cada semana a gente tem uma partida. Às vezes tem um convidado, às vezes somos só nós três. E falamos sobre uma partida histórica do futebol sul-americano e tudo que a envolve. Os nossos ouvintes creio que se divertem, mas principalmente nós nos divertimos muito mais, com certeza.
Enorme Blas Junta, já foi citado aqui também nesse podcast. Lembro da torcida do Boca gritando "Uevo, uevo, uevo, junta, junta, junta", que era justamente quase que um indicativo, disparava no cérebro do Blas Junta, que era para ele entrar e da maior forma, da forma mais violenta possível no adversário. Esse era o disparador da torcida pro Blas Junta. Mas bom, vamos voltar ao tema. Eu pedi ao Sabino que ele me explicasse, além da obviedade toda, por que é fundamental para o Santos ser campeão dessa edição da Copa Libertadores. Qual é a principal força que move o Santos atrás desse título, segundo ele, claro. Então vamos escutar a opinião do Sabino, do Alex Sabino, companheiro nosso da Folha de São Paulo.
Esse título da Libertadores para o Santos seria fundamental, indo além da objetividade de que, claro, o Libertadores é o título sul-americano mais importante e leva uma equipe para o Mundial, é porque o Santos precisa de uma estabilidade que um título como a Libertadores poderia proporcionar. Isso seria fundamental, além da premiação de 60 milhões para um clube que tem uma crise financeira muito grande como o Santos, e seria um alívio no caixa do Santos o título da Libertadores, mas há também a questão política e de clima do clube. O Santos está saindo de um processo de impeachment, o Santos vem de 3, 4 anos muito tumultuados politicamente. É bom lembrar que a partir de 2011 o Santos teve um presidente que pediu licença de saúde quando suas contas muito provavelmente seriam rejeitadas, um presidente que foi expulso do quadro de sócios, outro presidente que foi expulso do quadro de sócios e um presidente que sofreu impeachment. Então a vida política do Santos é muito conturbada. Talvez o título da Libertadores ajude a estabilizar essa situação, porque está começando uma nova administração no clube. E também ajude a estabilizar a montagem da equipe, que o Santos consiga montar um grupo mais forte do que o já tem hoje, porque vamos e venhamos, ninguém, nem a torcida do Santos, antes de começar a Libertadores, acreditaria que o time seria campeão, ou que o time chegaria pelo menos na final da Libertadores. É algo muito improvável e um grande mérito do Cuca, que também tem que continuar no clube em 2021, e um título da Libertadores seria muito importante. E tem outro detalhe, o Santos está entrando em um jejum de títulos que é o maior desde que o clube conseguiu o Brasileiro de 2002 e acabou com a seca de 18 anos sem ser campeão. Então ainda tem isso, o Santos precisa voltar a ser campeão, porque um time quando entra numa fila de títulos, a gente sabe que tudo começa a conspirar contra para não sair.
Senhoras e senhores, se viene Santos, le va a pasar Jonathan, atención, la tiene Soteldo. Santos, lo hizo Soteldo, señoras y señores, 3 minutos e meio, el venezolano, un golazo do Santos.
Bom, a gente ouviu o Sabino destacar os problemas financeiros e políticos do Santos, a vida administrativa muito conturbada do clube, e é algo diferentemente do que está acontecendo dentro do campo, né? Com um time que nem faz parecer que joga com salários atrasados, com algo que a premiação da Libertadores pode, de alguma forma, dar uma placada, uma suavizada. Mas e o Palmeiras, que não está vivendo ou não está convivendo atualmente com esses problemas? Eu fui perguntar ao nosso amigo Paulo Júnior da Central 3, da Gol. Também pedi para que ele fugisse dessa obviedade e me explicasse o porquê essa Libertadores cairia tão bem ao clube. Fala, Paulo!
Salve, salve, La Pelota! Sou ouvinte do programa e é um prazer participar com vocês. Bom, começo talvez correndo o risco de ser repetitivo, porque eu sei que é um assunto muito caro para vocês e acaba sendo recorrente nas conversas. A ausência de torcida é de se lamentar, né? É uma pena que nem palmeirenses, nem santistas terão a imagem da arquibancada explodindo num apito final de Copa Libertadores. Se você me perguntar sobre os últimos títulos brasileiros na Copa, acho que é o que eu mais lembro. É a entrada em campo de Peñarol e Santos lá em Montevidéu, é o Pacaembu explodindo nos gols do Emerson Sheik, é a catarse coletiva naquele mata-mata do Atlético Mineiro no Independência, e o ano passado, a própria produção audiovisual não me deixa mentir, a saga dos flamenguistas até uma final histórica em Lima. Faz muita falta não ter a torcida na arquibancada. Dito isso, esse título seria muito interessante, muito importante para o Palmeiras nesse momento, por algumas questões. Primeiro, porque eu acho que esse time do Palmeiras não é o Palmeiras da grana. E aí eu explico, é claro que o investimento segue alto, é claro que o Palmeiras tem uma folha de pagamento que é das maiores do Brasil, mas diferente de outros anos, como 2018, por exemplo, quando o time levou o brasileiro e parou nas semis da Libertadores, esse não é um Palmeiras que você bate o olho e a primeira reflexão é sobre o elenco. Não é o Palmeiras que montou um elenco milionário com 22, 25 contratações e por isso está chegando em todas as competições. Me parece um Palmeiras menos do elenco numeroso, menos das cifras milionárias e mais do Gabriel Menino, do Patrick de Paula, do Danilo, que acabam por resolver uma questão que é: jogadores caros acabam sendo muito cobrados pela torcida. Vale lembrar que o Palmeiras hoje podia estar jogando, por exemplo, com Bruno Henrique e Ramírez, dois caras que vieram do estrangeiro e que acabaram deixando o time nesse ano e que tinham salários muito altos. E os garotos da base, eles são muito queridos pela torcida, né? Se tem uma coisa que une os torcedores do Brasil, é esse carinho pela molecada, né? Qualquer arquibancada brasileira, você vai ouvir aquele famoso bota os moleque, tira esse cara e põe um moleque, não é possível que não tenha um moleque melhor que esse cara. Enfim, esse Palmeiras mostrou que sim, tinha um moleque melhor que esses caras. Tanto que jogou jogos importantes com o meio campo formado pelos três garotos. Soma-se a isso o técnico português, o Abel. Acho que o torcedor palmeirense estava um pouco cansado dos técnicos consagrados e desse recurso da diretoria de, na hora de dificuldade, trazer esses caras. Foi assim quando voltou o Cuca, foi assim quando voltou o Felipão, foi assim quando, no momento de crise, apostou no Mano Menezes para não apostar num técnico mais jovem ou num técnico de fora, e foi assim ao recorrer a um novo retorno do Vanderlei Luxemburgo. Eu não quero entrar no mérito técnico desses caras, acho que todos eles têm suas qualidades, merecem nosso respeito, mas o Abel dá uma arejada no ambiente, né? O Abel dá uma refrescada na energia. São novas ideias e, principalmente, a meu ver, é um desligamento dos velhos vícios do futebol brasileiro. Com Abel, a gente acaba falando menos de calendário, de relacionamento, de histórico, de peso do jogo, de coincidências. A gente começa a falar de outras coisas, porque é um cara que não vive a rotina do futebol brasileiro. Ele não sabe, ele não tem um histórico de críticas, de jornalistas, de redes sociais. É um cara que chega zerado. E aí chega zerado, o time começa a jogar bem, não tem muito como a torcida não abraçar. Então, Palmeiras vive um raro momento de unanimidade. Eu não conheço nenhum palmeirense que não esteja feliz com o trabalho do Abel Ferreira. E por fim, juntando um pouco essa coisa de base com o menos força da grana, eu acho que a saída do Dudu, ela é simbólica também nesse sentido. Palmeiras, por muitos anos, dependeu do Dudu para construir suas jogadas, para brigar na individualidade, para liderar o time no momento difícil. E a saída dele fez, a meu ver, com que esses jogadores criassem mais personalidade também dentro de campo. Então hoje eu vejo um Palmeiras com muita personalidade em campo, mas sem essa dependência central de uma... sem um centro nervoso ali. A bola não precisa passar o tempo todo por um cara como passava pelo Dudu. Acho que isso foi bom para o ambiente, de certa forma, para outros jogadores se destacarem e para a torcida se relacionar também de forma mais intensa com outros jogadores. Claro, o palmeirense quer ser campeão da Libertadores, mas com tudo isso que eu disse, esse time, a meu ver, já está na história, já é um time memorável para o palmeirense, independentemente do que acontecer no Maracanã. É claro que com o título tudo fica mais fácil, mas independentemente do que acontecer, o palmeirense nunca vai se esquecer daquele janeiro da pandemia, que ganhou de 3-0 do River Plate na Argentina e dias depois ganhou de 4-0 do Corinthians num clássico na sua casa. Valeu, um abraço.
Así para Menino, Gabriel Menino, espera Luis Adriano, busca pie para él. Armani con los pies, le queda Ronnie. ¡Gol! ¡Gol de Palmeiras! Lo hizo Ronnie, se equivocó Armani, señoras y señores. 26 minutos, 1 Palmeiras, 0 River, Ronnie Loiza.
Bom, mas antes de uma final de Libertadores, nesse sábado, lá em Córdoba, no estádio Mário Kempes, a gente vai ter uma final de Sul-Americana. Jogarão Lanús e Defensa e Justiça. E é o jogo mais importante na breve história do Halcón de Varela, o time do Defensa e Justiça, treinado pelo ótimo Hernán Crespo, quem a gente já elogiou reiteradas vezes aqui também nesse podcast. E uma final também muito importante para o Lanús, que já foi campeão da Sul-Americana em 2013, justamente contra a Ponte Preta, mas que também já foi finalista de Libertadores, perdeu em 2017 contra o Grêmio e já foi campeão argentino também. Enfim, o que chama atenção, particularmente a minha atenção, neste confronto, é que essa competição, via de regra, reúne os times de segundo escalão dos países membros da Conmebol e também aqueles grandes que não estão atravessando um bom momento, né? Os argentinos costumam se dar muito melhor que os brasileiros, lembrando que a quantidade de vaga para os dois países é a mesma, 6 para cada um. Vamos só dar uma olhada nos números que respaldam essa teoria. A Copa Sul-Americana, como a gente conhece atualmente, ela começou a ser disputada em 2002. Ela veio para substituir a antiga Copa Mercosul, que já tinha aparecido também para substituir outras competições como a Copa Conmebol e a Supercopa Sul-Americana. Essa primeira edição de 2002, ela não teve presença de clubes brasileiros que alegavam problemas no calendário. Os argentinos conquistaram, ao todo, 9 títulos contando já com dessa edição. E os brasileiros tiveram 4 campeões. Boca Juniors e Independiente, eles têm 2 títulos cada e são os maiores vencedores da Sul-Americana. O curioso é que os argentinos já tiveram 11 times finalistas na Sul-Americana, né? Times que foram campeões e vice, né? O San Lorenzo, River Plate, Boca Juniors, Arsenal de Sarandí, Estudiantes de La Plata, Independiente, Tigre, Lanús, Huracán, Colón e agora o Defensa e Justiça. Enquanto os brasileiros tiveram 8 times diferentes chegando às finais da Sul-Americana. Internacional, Fluminense, Goiás, São Paulo, Ponte Preta, Chapecoense, Flamengo e Atlético Paranaense. River Plate e São Paulo são os clubes com mais participações nessa competição na Sul-Americana, 11 edições para cada um. Mas feito esse breve repasso, essa análise, estudo, seja lá o que for, será que existe alguma forma diferente de chegar às Copas na Argentina? Será que esses times de segunda linha ou os grandes que vivem momentos de crise e acabam jogando a Sul-Americana, eles levam a competição mais a sério, são mais copeiros? Existe uma forma diferente dos argentinos médios, né, dos times argentinos médios, enxergarem a Copa Sul-Americana? A gente pediu uma ajuda para o nosso amigo Diego Guitan, assessor de imprensa do Vélez, meu amigo pessoal também, para que ele explicasse um pouquinho a visão que os argentinos têm, se existe realmente essa diferença por lá, na hora desses clubes enxergarem uma competição como a Copa Sul-Americana. Fala, Guiti!
Amigos de La Pelota No Se Mancha, les mando un abrazo grande desde Argentina y me sumo a la tesis del día o al tópico que están analizando. ¿Por qué los equipos argentinos predominan en la Copa Sudamericana por sobre los brasileros? No sé si hay una razón absoluta, una verdad incontrastable, pero sí tenemos 19 ediciones hasta el momento y contemplando la del sábado, Argentina tendrá 9 campeones por sobre Brasil, que tiene solamente 4. Y en esa línea de campeones, hablemos también de la importancia de equipos de menor orden en mi país, como Defensa y Justicia o Lanús, no los habituales grandes, digo, que están en la final, o Arsenal, que la ganó en 2008 a la Sudamericana, o Tigre, que peleó la final aquella recordada con Sao Paulo. Yo a Vélez lo tomo como un grande. Llegó 3 veces a semifinales de la Copa Sudamericana. ¿Por qué entonces los equipos de segundo orden en la Argentina pesan por sobre los brasileros en el segundo certamen continental de mayor relevancia? Bueno, me animo con una teoría, o con una hipótesis, mejor dicho. Históricamente, hasta el año 2017, la Copa Sudamericana se disputaba en el segundo semestre del año, instancia en que en la Argentina comenzaba el torneo inicial o el torneo apertura. Aventurarse a la doble competencia fue algo que siempre dominó la idea de los conjuntos de mi país. Podías quedar afuera en la Sudamericana y seguir con vida en el campeonato local. En cambio, en Brasil, históricamente y como corresponde, el Brasileirão se disputó siempre de mayo a diciembre. Y para el mes de agosto, instancia en la que empezaba la Copa Sudamericana hasta 2017, quizás ya el mapa estaba claro. ¿Sí? Equipos que peleaban abajo y necesitaban zafar del descenso. Conjuntos que luchaban por ingresar a las competiciones continentales del próximo año o, por qué no, dar la sorpresa y pelear arriba en el Brasileirão. Creo que esa es una hipótesis que me animo a lanzar y la comparto con ustedes de por qué los equipos argentinos han tenido mayor y mejor desempeño en la Copa Sudamericana con 9 campeones por sobre Brasil, que tiene 4. Les mando un abrazo enorme e estamos em contato quando lo precisam.
Bom, escutamos o Git e é claro que fomos pedir uma opinião também a ele, a quem echamos de menos. El Petiço Dias também mandou uma leitura dele sobre o assunto, a visão dele, a opinião dele sobre o porquê os times de segundo escalão da Argentina geralmente se dão melhor na Copa Sul-Americana que os times brasileiros. Fala, Petiço, por que que você acha que acontece isso?
Dale Colimba, dale amigos do La Pelota, não aguentei de saudade e invadi o Cortita y al Pie, essa versão mais enxuta do nosso podcast, para a gente debater esse tema da Sul-Americana. Eu acho que a gente pode analisar esse predomínio argentino por razões pontuais, né? Muitas vezes esses times foram mais copeiros, tem uma segunda linha de times argentinos aí que conseguiu entender melhor, né, que se sai melhor nesse tipo de competição, e com isso eles têm conquistado, têm chegado a decisões, têm conquistado títulos. O próprio Colón, por exemplo, chegou à decisão e não conquistou no ano passado, mas times dessa linha, como Defensa e Justiça dessa vez, então me parece que eles conseguem lidar melhor com esse tipo de competição. Eu digo de pontuais porque eu acho que há uma outra razão, e essa muito mais ligada à filosofia de como se encara cada campeonato entre o público brasileiro e o público argentino de futebol, né? Que é o fato de que na Argentina todo título vale, né? A gente tem um pouco dessa cultura no Brasil de a gente... O próprio torcedor normalmente ele não fala: ó, meu time tem X títulos, X torneios nacionais ou X torneios internacionais. A gente, em geral, a gente acaba classificando os títulos de cada time, né? Ah, meu time tem tantos brasileiros, tantas Copas do Brasil. Ah, ganhei mais que o seu estadual, ganhei mais que o seu Campeonato Brasileiro. A gente não soma, né, essas conquistas nacionais, por exemplo, ou internacionais. E é muito comum na cultura do futebol argentino que se fale que tal time tem tantos títulos nacionais, até pelos diferentes formatos de campeonatos que já aconteceram por lá. E também de Copas. Ah, o time tem tantas taças internacionais. Sem que você necessariamente elenque ali que, ó, são tantas Libertadores, tantas Sul-Americanas. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que a filosofia é de que toda taça vale, todo título é título. E esse espírito é importante, porque muitas vezes o que a gente vê dos times brasileiros na Sul-Americana, e aquela frase muito famosa já, né? Sul-Americana boa para os times brasileiros é a do ano que vem. Porque a gente briga quando o time está numa posição média do Campeonato Brasileiro, ah, pelo menos conseguiu uma vaga na Sul-Americana. Só que quando chega a Sul-Americana do ano seguinte, ele vai poupar jogadores na primeira fase, ninguém viaja para Colômbia para enfrentar um jogo de segunda fase, os titulares ficam aqui porque estão concentrados no brasileiro, enfim. Acho que isso acaba prejudicando os times brasileiros, que só vão ligar para a competição se lá na frente, se lá nas quartas de final, por exemplo, o time começa a olhar com um pouco mais de carinho. Então, acho que a forma como cada um encara todo e qualquer torneio, acho que é uma diferença filosófica maior, além das coisas pontuais que a gente vai vendo dos times argentinos encararem melhor esse tipo de competição ou estarem melhor preparados. Um grande abraço, amigos!
Si cantamos un poquito, por favor.
Y si saltamos
un poquito, por favor.
É chegado o momento do nosso Cortita e Alpé, com as três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas Alpé, sobre coisas que você precisa, e dessa vez você precisa mesmo, saber sobre o futebol sul-americano. Aproveitando essa deixa da final da Copa Sul-Americana, que coloca frente a frente dois jovens técnicos argentinos, né? O Luis Ubeldía, 40 anos, no Lanús, e o Hernán Crespo, 45, do Defensa e Justiça. É forte o nome desse último, do Crespo, para dirigir também a seleção chilena. La Roja encerrou o vínculo que tinha com o Reinaldo Rueda, que já acertou com a Colômbia, e agora está atrás de um novo nome. Seguindo a tradição de uma escola argentina no banco de reservas da Roja, que já teve Cláudio Borghi, Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli com BKSS de auxiliar e Juan Antonio Pizzi, agora os chilenos estão embaralhando as cartas com três nomes argentinos. Veja só, além do Crespo, El Pelado Matias Almeida, que já treinou River Plate e Banfield, um bom nome também, é especulado no comando da seleção chilena, e também do experiente José Pekerman. E olha que interessante, tirando o Pekerman, que já tem mais tempo de carreira, mais tempo de trabalho, são todos técnicos muito jovens, confirmando essa renovação constante de treinadores argentinos, que essa semana ainda viu Fernando Gago, sim, aquele volante histórico do Boca, do Vélez, do Real Madrid. Fernando Gago iniciou a sua carreira como treinador no Aldo Cifi de Mar del Plata. Vale a pena ficar de olho, e toda a sorte do mundo para ele também.
Olá, sou boliviano! Bolívia, meu amor! Bolívia 6, Argentina 1!
Na Bolívia, um passo importantíssimo contra o machismo aconteceu no Jorge Wilstermann, da cidade de Cochabamba. O técnico do time, Maurício Soria, de 54 anos, ex-jogador e pra lá de polêmico, assumiu o aviador e tinha afastado da comissão técnica a massagista Betsabe Ibáñez, pelo simples fato de ela ser mulher. A diretoria do clube, ao contrário do que imaginava o treinador, respaldou Ibáñez e confirmou que ela fica no time principal exercendo suas funções, como já faz há 5 anos. Quem comunicou o técnico da decisão foi o próprio presidente do Wilstermann, o Grover Vargas, que aproveitou até para deixar um recadinho para o Maurício. Abre aspas por Vargas. A única coisa que ele deve fazer é acatar nossas determinações, porque ele é funcionário do clube, fecha aspas para o presidente do Jorge Wilstermann. O treinador tem um longo histórico de machismo no futebol boliviano. Em 2013, quando estava no Real Potosí, ele mandou a colega Hilda Ordóñez, que era então técnica interina do Sport Boys, abre aspas, ir lavar pratos e panelas, fecha aspas, durante uma discussão de jogo. E no Equador, a gente está devendo ainda a história, contar um pouquinho melhor, com detalhes, a trajetória do Mushuc Runa, um clube de origens indígenas e que disputa a primeira divisão equatoriana. Mas o assunto que traz El Pontito, esse mesmo é o apelido do Mushuc, El Pontito. Isso, Pontito de poncho mesmo, aquele poncho andino tradicional dos povos originários da cordilheira, é a determinação que a diretoria deu ao técnico Giovanni Cumbicos. Abre aspas para a fala do presidente do Mushuc Runa. O professor já sabe que neste ano deve colocar em campo um jogador indígena por pelo menos 15 minutos. E se não der bola ao que eu estou dizendo, ele já sabe que vai ser demitido do Mushuc Runa. Fecha aspas para Luiz Chango, presidente do clube, em entrevista à Rádio Caracol. Não podíamos deixar passar o programa sem registrar o aniversário de número 71 de Carlos Alberto Solari, mais conhecido como Índio Solari, líder da mítica banda Patricio Rey e Sus Redonditos de Ricota, muito provavelmente a maior banda de rock da Argentina. É Índio Solari, reconhecido torcedor do Boca Juniors, amigo de Riquelme, completou 71 anos no dia 17 de janeiro, e entre as várias músicas que poderíamos ter escolhido para o encerramento deste programa, uma vez que a banda é disseminada nas cantias da América do Sul, é praticamente um sinônimo de futebol na América do Sul, nós escolhemos a música Ladrón de mi Cerebro, título de um tema que é comum vermos pintado em diversas faixas e bandeiras nos alambrados da Sudaca fora. Até aqui chegamos, amigos, e na próxima semana tem mais La Pelota no Semantia, em outra versão, edição curtita al pé, este que é um suco de sudacada, América do Sul em estado bruto. E ó, no começo do mês de fevereiro, aquele episódio mais parrudão, já com o campeão da Libertadores definido e com a presença dele, El Petiso Dias. Lembrando que você encontra o La Pelota no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga nosso programa no seu tocador, que aí sempre que tivermos um episódio novo ele vai aparecer para você. E tem uma novidade nova, ouvinte. Agora dá para encontrar este aqui e todos os outros podcasts do GE também no Globoplay. É, agora o Globoplay também é um dos tocadores onde você pode encontrar o La Pelota no Semantia e todos os outros que são produzidos com selo da Globo. É só baixar, acessar a opção Explorar e você vai encontrar uma aba com todos os programas do GE, do G-Show, do G1 e muito mais. O La Pelota no Semantia tem a participação do maestro Ariel Palacios, a edição do Virrey Leonardo Bianchi e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral. Baita música, hein?